Quantos aqui estão empolgados para 2023? Deixa eu ver. Glória a Deus, eu estou muito empolgado. Eu acho que é um dos anos que eu estou mais empolgado na minha vida. Eu creio que Deus tem muita coisa boa para fazer. Deixa eu ver se alguém está no meu time. Quem aqui colocou como meta para o ano emagrecer? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Ó, a gente vai conseguir, hein? A gente vai, você recebe, irmão? Boa, a gente vai conseguir. Amém. Gente, a gente está terminando uma semana inteira que a gente teve todas as noites aqui na presença do Senhor. Quem aqui teve nas noites aqui da One Week? Deixa eu ver, pelo menos uma. Amém. Tenho certeza que foi uma bênção na tua vida. E começo de ano é assim. A gente gosta de buscar no Senhor respostas, a gente coloca metas diante dEle, a gente coloca o nosso coração diante do Senhor. E nesse ano eu estava orando: Senhor, me dá uma revelação diferente de algum segredo teu para o meu ano dar mais certo. Senhor, que o Senhor me dê respostas. E eu estava pedindo e inclusive orando pela palavra que eu ia trazer hoje. E eu falava: Senhor, por favor, me dá uma mensagem, alguma coisa. E eu estava esperando que ia vir um negócio diferente, revolucionário, de outro planeta. Mas quando eu estava meditando no Senhor, o sentimento que veio no meu coração é: não existe segredo melhor do que a minha presença. Não existe segredo melhor do que a minha presença. Eu sei que você veio aqui hoje com expectativa, você quer ouvir algo da parte do Senhor, e o que Ele quer te revelar hoje é que aquilo que você precisa na sua vida não é um carro novo, não é um relacionamento novo, não é passar no vestibular. O que a gente precisa na nossa vida é a visitação da presença do Senhor. E eu creio que é isso que Ele quer revelar sobre nós hoje, nessa noite. O segredo para você sair daqui e você viver uma vida melhor na sua casa não é o curso A, B, C, D. Não é o seu cônjuge mudar, reclamar menos. O segredo que você precisa para a sua vida é convidar a presença do Senhor para estar onde quer que você esteja. A gente entende na palavra do Senhor que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. O Senhor, Ele está com a gente quando a gente se deita, quando a gente se levanta. Não existe ninguém que pode fugir da presença do Senhor. Mas agora, além dessa presença do Senhor que está em todos os lugares, a Bíblia vai mostrar que existe a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é quando o Senhor se descortina para a gente. Quando o céu pisa na terra, quando a glória do Senhor vem, quando de repente você sente a atmosfera mudar e alguma coisa no ambiente em que você está mudar, esse é o momento em que a presença manifesta do Senhor vem sobre nós. O que a gente precisa entender sobre a presença manifesta é que ela é uma resposta de Deus. Uma resposta para a nossa fome. Uma resposta para o desejo que a gente tem do Senhor. E a pregação de hoje, ela é sobre a presença de Deus. A gente hoje vai buscar intensamente a presença do Senhor. Esse é o segredo, esse é a resposta. É isso que você precisa sair daqui hoje carregando. A expectativa para o seu ano tem que estar depositada naquilo que a presença do Senhor vai fazer e vai operar em você. E sabe, eu, com os meus amigos, todo mundo pastor e as esposas junto, a gente foi viajar para a praia nessas férias. Enquanto a gente estava na praia, tiveram algumas vezes que a presença manifesta do Senhor visitou a gente. É aqueles momentos que, sabe, parece que o Espírito Santo, ele vem e dá oi. Ele aparece quando você menos espera. E teve um desses momentos que a gente estava na praia, e eu e o Luiz, a gente foi tomar um banho de mar lá, e a gente começou a conversar sobre o ministério, e a gente foi se empolgando, começamos a conversar sobre a Bíblia e sobre a palavra. De repente, a gente estava na água, não tinha uma música de fundo, não tinha luzes, não tinha nada, era uma conversa. A glória do Senhor veio. Enquanto a gente estava ali conversando, a gente começou a dar palavras de bênção um para o outro e se emocionar na presença do Senhor, porque a glória do Senhor veio. Nessa mesma viagem, a gente estava sentado na mesa, grupo de amigos, e a gente começou a conversar sobre o Espírito Santo, sobre a visitação do Senhor, sobre a glória dele. De repente, o Espírito Santo veio. A gente estava no meio do restaurante. A gente começou a olhar um para o outro. Nossa, a gente podia ir para casa orar. Vamos então para casa orar. Quando a gente chegou, a gente ligou uma música de fundo. Começamos a buscar a face do Senhor. E Ele veio. Foi nessas experiências que eu entendi, Pedro, o que a minha igreja precisa está em mim mesmo. Pedro, o que a minha igreja precisa é da minha presença manifesta. Eu fico imaginando todos nós saindo daqui pegando fogo, chegando nos nossos trabalhos, nas nossas casas, carregando a presença do Senhor e acendendo uma chama onde quer que a gente for. A pregação de hoje eu intitulei Uma Aliança com a Presença. Eu creio que no final desse culto você vai ser desafiado a tomar alguns posicionamentos de fé. Esses posicionamentos de fé vão ser posturas, metas reais que você vai apresentar para o Senhor sobre o seu ano. E essas metas vão ser: Senhor, eu quero te conhecer como nunca antes. Senhor, eu quero provar da tua presença, eu quero provar daquilo que o Senhor é, eu quero entender quem o Senhor é como nunca antes. Hoje a gente vai provar a visitação da presença do Senhor. Quantos aqui querem isso? Deixa eu ver. Diz amém. Eu quero que você abra a sua palavra, a palavra de Deus, em Salmos 132. Salmos 132. Quem achou, diz amém. A palavra de Deus vai dizer assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a tua arca. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois esse é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Ali farei morar o poder de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a coroa. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu quero pedir agora, Pai, para que o Senhor ilumine a nossa mente para entender a tua palavra. Senhor, eu quero derramar aqui, Senhor, um pouco do que o Senhor revelou para mim nesses últimos dias. E Senhor, eu estou apaixonado pelo Senhor. E eu quero clamar, Senhor Deus, que o coração dos meus irmãos saia ardendo daqui hoje, Pai. Que a glória do Senhor se manifeste nesse lugar. Que todo impedimento, Senhor, na mente, pensamento, se alguém está com alguma dor, algum mal-estar, Senhor, tira agora. E que o Senhor venha e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um pedido para que o Senhor se lembre da devoção de um homem. Por anos esse salmo foi cantado. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, eles recitavam esse salmo em adoração, exaltavam o nome do Senhor. Esse salmo fala sobre a devoção de Davi. Davi, a palavra de Deus fala que foi um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que na Bíblia existem alguns exemplos de pessoas que a gente precisa se agarrar. Davi é uma dessas pessoas. Esse Davi, ele gostava de se retirar com a sua harpa e buscar a face e a presença do Senhor. Ele amava o templo do Senhor. Ele amava escrever canções e poesias para o Senhor. Porque Davi estava apaixonado pela presença de Deus. E esse texto é um convite para que o Senhor se lembre da devoção que Davi tinha e dos votos que Davi fez diante do Senhor. E para que o Senhor responda à devoção do servo dele. Eu creio que hoje o Senhor quer que a gente faça uma aliança com a presença, porque a vida desse homem, que era aliançado com buscar a face do Senhor, fez a diferença por gerações, gerações e gerações. Eu creio que esse texto, ele traz alguns ensinamentos para mim e para você, sobre como que a gente pode ter uma vida mais profunda com a presença de Deus ao decorrer desse ano. A primeira coisa que esse texto vai ensinar para mim e para você, a respeito da presença do Senhor, e como nós podemos buscar mais a face de Deus, e ter um ano em que a gente vai provar a visitação poderosa dele. O primeiro ponto é que nós precisamos conquistar uma vida consagrada à presença. A palavra de Deus vai dizer: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Aqui, provavelmente Salomão foi quem escreveu esse salmo. E ele, falando sobre o próprio pai, escreveu essa canção, aonde a congregação cantava: Senhor, nós queremos que o Senhor se lembre daquilo que Davi fundamentou no Senhor. E eu fui procurar na palavra o que que Davi tinha feito, aqui que esse salmo estava revelando, que era tão importante. E a palavra de Deus vai mostrar algo para a gente aqui. A presença do Senhor, ela é acessada de graça. Nós podemos acessar o Senhor porque Jesus fez um caminho para mim e para você. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nós podemos nos achegar com confiança diante da sala do trono. O acesso à presença é de graça. Mas agora existe uma coisa que eu e você precisamos conquistar. E isso é uma vida consagrada ao Senhor. A unção, a consagração, a intimidade é conquistada quando a gente se dispõe a sair da nossa zona de conforto e buscar mais poderosamente a face do Senhor. Aqui, quando Salomão fala: lembra-te, Senhor, das provações de Davi. Eu fui tentar entender o que que Salomão queria dizer com as provações, e o pano de fundo desse texto é 2 Samuel capítulo 6 e 7. Davi está governando o reino de Israel, mas tinha uma coisa que deixava o coração dele aflito. Ele não conseguia sossegar. A arca da aliança não estava em Jerusalém, aonde ela deveria estar. A arca da aliança era o símbolo que o Senhor escolheu e instituiu da presença dele. Aonde a arca da aliança estava, A Bíblia vai colocar o simbolismo de que ali era o estrado dos pés do Senhor, onde ele descansava os pés dele. E quando Davi se incomoda no seu coração a respeito disso, ele começa uma busca incessante para trazer a Arca da Aliança, o símbolo da presença, de volta para o centro do reino dele. Davi tinha o governo humano, ele tinha muitos empreendimentos, ele tinha muito poder. Davi podia ter tudo o que ele queria na época, mas ainda assim o coração dele se afligia. Ainda assim Davi não conseguia ficar tranquilo. Davi queria uma vida na presença do Senhor. E é nesse instante que Davi começa a tentar trazer a arca de tudo quanto é jeito para Jerusalém. E ele firma votos com o Senhor. Quando ele se dispõe a buscar a arca, Davi fala: Senhor, eu quero prometer algo para o Senhor. Enquanto eu não tiver a tua presença comigo, eu não vou nem dormir. Eu não quero me dar o luxo de ter nem que seja uma necessidade básica. Enquanto eu não tiver tudo aquilo que importa. Sabe, eu acredito que o Senhor quer despertar hoje aqui uma geração de Davis. Pessoas que querem conquistar uma vida consagrada na presença do Senhor. É impossível a gente esperar resultados diferentes se a gente continuar fazendo a mesma coisa. E o que que a gente precisa fazer para provar mais da unção do Senhor, do poder do Senhor, da glória do Senhor na nossa casa, nos nossos cultos, nas nossas famílias? A gente precisa se consagrar. A gente precisa se entregar. Davi não teve problema nenhum em matar a própria carne dele para conseguir aquilo que ele não poderia perder. A Bíblia mostra que ele passou por uma série de provações para conseguir trazer a arca de novo. Sabe, a gente precisa se dispor a sair da nossa zona de conforto. Enquanto eu e você continuarmos na nossa zona de conforto, a gente não vai conseguir provar algo diferente do Senhor. Precisa agora a gente desligar a nossa TV. Precisamos jogar de lado o videogame, as distrações, as conversas que não edificam, e começar a fazer aquilo que edifica. Nós precisamos firmar votos diante do Senhor. Falar: Senhor, o ano de 2023 vai ser o ano em que o poder do Senhor vai cair sobre mim. Eu vou ver milagres, eu vou ver curas, eu vou ver maravilhas, porque eu vou me consagrar. Foi muito legal nessa semana, na sala dos pastores, a gente estava conversando. E eu e um dos pastores, a gente começou a falar a respeito de jejum. Falar: cara, está sendo muito legal na minha vida, eu estou praticando assim. E o outro começou a falar: eu estou praticando assado. E começamos a trocar ideia. E daqui a pouco surgiu uma ideia no meio da conversa: e se a gente fizesse um compromisso de jejum junto? Diferente, mais intenso, de busca, clamor pela presença do Senhor. E eu e meu amigo, a gente começou a se empolgar. E daqui a pouco uma pessoa que estava sentada na mesa do lado escuta e fala: ei, vocês estão falando sobre isso? Sobre jejum? Eu quero participar também. E a gente pegou e começou a conversar como que a gente faria, quando que a gente faria, de que jeito. E daqui a pouco outra pessoa que estava na sala escutou e fala: ei, eu estou lendo um livro sobre jejum, eu quero participar também, eu quero provar da visitação do Senhor. A gente fez um voto junto para buscar a face, a consagração, a visitação do Senhor. Ao longo desse ano, o Senhor me despertou para fazer alguns votos com Ele, alguns compromissos. No ano passado, eu comecei com o compromisso de toda semana jejuar pelo menos um dia. Toda semana jejuar pelo menos um dia. Olha, eu sou pastor, estou na igreja desde que eu nasci, mas eu quero te falar, eu nunca provei o que eu provei nesses últimos anos, depois que eu comecei a jejuar, depois que eu comecei a buscar, depois que eu comecei a me consagrar de uma maneira diferente. Eu acredito que o Senhor está chamando você para hoje firmar e estabelecer alguns votos. E o Espírito Santo está aqui nesse lugar, falando no seu coração. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você precisa deixar de lado para buscar mais a minha face. Você sabe que existem coisas na sua vida que você precisa acabar, matar, encerrar, para ser mais cheio da minha presença. Você sabe que tem práticas que fazem com que você perca a unção, que você perca o poder de Deus. E essas práticas têm que acabar. Mas não só pecado, eu estou falando de consagração, de se dispor e falar: Senhor, é isso que eu quero, eu preciso. O Budá falou aqui, a gente está começando 21 dias de oração e jejum pela conferência. E eu quero fazer um convite para você. Você quer viver algo na sua vida que vai te marcar para sempre? Você quer que a sua vida nesse ano seja revolucionada? Participa desse compromisso com a gente. Eu acredito que o Senhor está chamando você para sair da sua zona de conforto e viver algo intenso com a presença. Eu tenho fome de Deus. E eu acredito que você aí no seu lugar está olhando para dentro do seu coração e sondando: Senhor, será que eu estou com fome? Senhor, será que eu estou com desejo da sua presença? Mas hoje, nesse dia, a gente vai se levantar para buscar o Senhor de uma maneira diferente. Quantos aqui querem isso? Eu quero viver a visitação, o poder do Senhor, a glória do Senhor. E a gente precisa se consagrar, se entregar, mas nós também precisamos buscar pela presença como a nossa obsessão e a nossa prioridade. A presença do Senhor precisa ser o que você é obcecado, aquilo que você vai buscar com todas as suas forças. A presença do Senhor precisa ser a sua prioridade. A gente vê na nossa vida o que realmente importa para a gente quando a gente olha para aquilo que a gente gasta tempo, aquilo que a gente pensa durante o nosso dia, aquilo que gasta a nossa energia. E a minha pergunta para você nessa noite é: o Senhor tem sido o seu maior desejo? O Senhor tem sido a sua obsessão? O problema de Jesus, quando aquele rico aborda ele e pergunta: o quê que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? É que o desejo do rico pelas riquezas dele era maior do que o desejo dele por Jesus. O desejo que o rico tinha pelo dinheiro era maior do que o desejo que ele tinha pelo Senhor. Mas agora, quando eu olho para Davi, eu vejo um homem obcecado, com fome pela presença. O coração de Davi ardia por buscar a face de Deus. E é aí que ele fala, quando ele faz um voto: Senhor, eu prometo que enquanto eu não estiver no lugar de encontro com o Senhor, eu não vou dar descanso para os meus olhos, eu não vou fechar os meus olhos, eu não vou dormir, eu não vou me dar o luxo de ter nem as coisas mais básicas da vida, como o sono, se eu não me encontrar com o Senhor antes. Essa era a obsessão de Davi, esse era o desejo de Davi, essa era a fome que ele tinha. E essa fome gerava atitudes. O desejo que Davi alimentava dentro dele fazia com que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Mas as atitudes que ele teve foi o que trouxe unção verdadeira sobre a vida dele. Davi priorizou o Senhor. Qual lugar o Senhor tem ficado na sua vida, meu irmão? Talvez você está buscando tanta resposta para o seu casamento, que está em briga, problema, pé de guerra. Você está buscando soluções para o seu trabalho, provisão, enquanto você não encher a sua casa de louvores. Você não pode esperar que seu casamento vai mudar. Enquanto você não buscar a face do Senhor junto, em família, você não pode esperar que alguma coisa vai mudar. Enquanto você não orar pelo seu trabalho, não separar alguns minutos por dia para acessar o trono do Deus Todo-Poderoso, as coisas não vão andar na sua vida. É a prioridade que nós damos ao Senhor, que convida a presença do Senhor a se manifestar. Eu tive o privilégio de estar junto com o pessoal do Flow, no acampamento do Flow. Tem gente do Flow aí? E o acampamento do Flow foi uma experiência muito marcante. Nosso ministério de adolescentes aqui está vivendo algo muito poderoso do Senhor. Quando eu olho para a vida dos adolescentes que a gente tem aqui nessa igreja, o meu coração pega fogo. E no retiro do Flow, aconteceu algo que eu nunca tinha visto na minha vida no ministério. Na primeira noite do acampamento, que é normalmente aquela noite que o pessoal está chegando, vendo o ambiente como é que está, a turma está agitada e fica aquele negócio meio truncado, o culto não rola. Na primeira noite, a presença manifesta do Senhor visitou a gente. Enquanto o texto bíblico estava sendo lido, algumas pessoas começaram a se ajoelhar, outras começaram a chorar, algumas choravam alto, pedindo por mais do Senhor. Quando a palavra encerrou, eu fiz o apelo, o pessoal começou a vir na frente, se entregar, buscar, clamar intensamente a presença do Senhor. E eu lembro que eu saí dali perguntando: Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? Da onde que isso está vindo? E a resposta do meu coração foi: eles têm fome, eles têm desejo por mim. Foi engraçado nessa noite que tinha uma menina que estava de cadeira de roda no culto. Quando terminou o culto, eu estava saindo, e eu vi uns adolescentes empolgados orando pela menina que estava de cadeira de roda. Ela tinha feito uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho, não conseguia andar. Daqui a pouco eu estou no refeitório, eu começo a escutar gente comemorando como se fosse uma torcida de futebol. Eu virei para minha esposa e falei: eu não acredito, a menina levantou da cadeira de roda. Quando a gente foi ver, os adolescentes empolgados foram olhar, a menina estava andando. Aí, né, a nossa mente às vezes, né, eu falei: meu Deus, será que a menina se empolgou e está andando? A cadeira de roda ficou guardada. O resto do retiro, eu fico imaginando como é que foi para essa menina voltar para casa. Quando a gente tem fome pelo Senhor, o Senhor responde. E às vezes você escuta as experiências que os pastores contam aqui, as experiências de outras pessoas, e você se pergunta: por que eu não estou vivendo isso? Fome. A gente precisa ter desejo pelo Senhor. A gente precisa ser obcecado pela face de Deus. Quando a gente fala: Senhor, eu não vou dar descanso para os meus olhos, eu não vou dar sono para o meu corpo, enquanto eu não me encontrar contigo, enquanto eu não acessar o trono da graça, Senhor, eu não quero mais nada nessa vida. O Senhor hoje, Ele quer nos obcecar pela presença dEle. E isso é possível porque, nesse texto, o Senhor dá uma promessa. Ele dá uma promessa. O povo, quando cantava esse texto, recitava uma profecia. Eles falavam: Senhor, haverá para sempre no trono de Davi um descendente de Davi. O Senhor havia prometido isso para o rei Davi. Falado: filho, para sempre vai haver um descendente seu assentado no trono. Porém, anos se passaram. Os reis que vieram na sequência de Davi falharam, pecaram, caíram. Várias nações dominaram Israel, e Israel se arrependia, voltava, e Judá se arrependia e voltava. Mas até um tempo fica sem rei no trono. Vem o Império Romano, eles destituíram o rei. Mas só que a palavra de Deus vai falar em Isaías 9, que um menino nasceria. O nome desse menino seria o Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Esse menino era descendente de Davi. E ele veio para cumprir a promessa que Deus fez a Davi, e cumprir a profecia que ele mesmo tinha feito. o Filho de Deus nasce de um homem e de uma mulher, como descendente de Davi. E ele está assentado em um trono até hoje, para sempre. Haverá um descendente de Davi assentado no trono. Essa é a razão porque eu e você podemos acessar a presença. Jesus já fez todo o trabalho. Ele é o caminho para a salvação. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é a videira verdadeira. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. É por meio dele que a gente pode acessar a presença do Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote, que conhece o que é sofrer como eu e você. Porém, ele foi feito o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que morreu naquela cruz por mim e por você, para que hoje a gente possa ter acesso à presença. E a minha pergunta é: o que que a gente tem feito com esse acesso? O Senhor já nos deu toda a liberdade. O Senhor já abriu as portas da sala do trono para a gente. Quem sabe você está aqui hoje e você carrega algumas culpas e algumas marcas no teu coração. E isso te impede de buscar a face de Deus. Você se sente culpado quando você ora. Você se sente mal quando você ora. Eu quero te dizer, a gente pode se achegar à sala do trono, não por conta daquilo que eu e você fizemos, mas porque Jesus foi aquele que padeceu naquela cruz. Ele abriu o caminho, ele rasgou o véu, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há temor no amor do Senhor. Você pode acessar a presença do Senhor de graça. O Senhor, ele quer dar toda a liberdade para a gente hoje. O último ponto dessa mensagem é que quando nós buscamos a presença do Senhor, aonde a presença dele vem, ela traz a bênção. Aonde a presença do Senhor vem, ela traz a bênção. No final desse texto, desse salmo, o salmista começa a recitar as bênçãos que vieram e viriam sobre Israel e Judá, a partir do momento em que a presença do Senhor estivesse ali no meio. Ele fala sobre provisão abundante. Quando a bênção do Senhor vem, nós temos provisão. Fala sobre comida e fartura. Quando a presença do Senhor vem, ele nos dá o que a gente necessita. Ela fala sobre transformação social. Aonde a presença de Deus passa, a sociedade é transformada. Fala sobre alegria. Quando a presença do Senhor vem sobre nós, ela traz alegria. Fala sobre vitória sobre os inimigos. Por que que você tem que ter uma vida na presença? Porque aonde quer que o rio passar, tudo viverá. Aonde quer que a presença do Senhor passar, tudo viverá. Eu comecei falando que essa é a resposta para o seu ano. Porque só a presença do Senhor tem poder para passar pelo seu casamento e transformar ele. Só a presença do Senhor tem poder de passar pelo seu trabalho como um rio e você começar a ser usado por Deus lá dentro. Só a presença do Senhor pode trazer restauração, libertação, cura sobre a sua vida. Só a presença do Senhor. O rio do Senhor vai passar nesse lugar hoje. E eu creio que quando o rio do Senhor passa, demônios fogem, doenças vão embora, salvação entra, vida acontece, libertação, tempo novo, a inauguração de algo novo. Quando a presença do Senhor se manifesta, há perdão de pecados, há restauração, as mágoas vão embora. Eu quero mais da presença nessa noite. Eu gosto muito de, nos meus tempos de oração, pegar o violão e ficar buscando a face do Senhor. E teve um dia Eu, né, minha família se mudou para um apartamento novo, e nesse apartamento não dava para fazer tanto barulho. Mas só que eu me empolgava às vezes. E aí eu ficava lá adorando a Deus e cantando e tal, só que nunca o interfone tocou. Mas teve um dia que eu encontrei uma moça no elevador. Ela me olhou e falou: "Você que é o rapaz do 302? Eu falei: "Sou". Aí eu já comecei a gelar por dentro, assim. Eu falei: "Ai, meu Deus, vou levar bronca. É você que fica cantando?" Eu falei: sou eu. "Você não vai acreditar, essa moça trabalhava no apartamento do lado, e ela vira para mim e fala: a minha patroa, ela não acredita em Deus, eu acredito, mas só que sempre que você começa a cantar, ela vem para o quarto perto, e fica ouvindo, porque ela fala que enquanto ela escuta os louvores, os problemas emocionais que ela tem, diminuem, e ela sente uma paz que ela não encontra em nenhum outro lugar." Eu falei: "Glória ao Senhor. Aonde a presença do Senhor passa, existe tempo novo." Sabe, quando você ficar angustiado, quando você não estiver bem, quando você estiver enfrentando as suas lutas, a chave para a vitória é a sala do trono. Para Davi, a chave da vitória era a sala do trono. A resposta para Davi não estava nos exércitos que ele tinha. A resposta para Davi não tinha no reino que ele construía. A resposta de Davi não estava nas coisas materiais. A resposta de Davi está lá em Salmos capítulo 24, quando a palavra de Deus fala, Davi cantando: "Uma coisa eu peço, e essa eu buscarei, que eu possa habitar na presença do Senhor todos os dias." Uma coisa. O Senhor hoje está gerando fome no seu coração. Eu quero que 2023 seja o ano da visitação da glória do Senhor. Eu quero que quando eu andar, eu passar pelos lugares e começar a falar, as pessoas sintam algo diferente. Eu quero que a minha casa seja uma casa cheia da presença. Eu quero que 2023 seja um ano em que eu não vou andar pelas minhas forças, mas eu vou viver a partir do lugar de descanso na presença do Senhor. Eu quero que 2023 seja o ano que eu vou ouvir a voz do Senhor. E eu creio, existem coisas que eu estou colocando diante do Senhor nesse ano, que: "Senhor, eu preciso de uma intervenção tua. Eu preciso de um milagre teu. Eu preciso de um toque teu." Mas eu creio que a resposta não está naquilo que humanamente eu posso fazer. A resposta está na minha fome pelo Senhor. Hoje o Senhor quer que você firme alguns votos com Ele. Eu não sei sobre o que o Espírito Santo está incomodando no teu coração, mas eu acredito sim que o Espírito Santo falou com algumas pessoas aqui: é tempo de se levantar e me buscar, como nunca antes. É tempo de se aprofundar na palavra. É tempo de provar o derramamento do Espírito. E quando eu vim para esse culto, eu falei: "Senhor, eu quero que junto comigo, o Senhor levante pessoas que vão firmar um voto diante de Ti, Deus. Eu vou entregar tudo. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou, Senhor, passar, mesmo que eu chegue tarde em casa, parte da minha noite em adoração, porque o Senhor é bom, o Senhor merece, o Senhor é digno." Hoje o Senhor está levantando um exército aqui de pessoas que querem mais da visitação do Espírito Santo. E se você é uma dessas pessoas que quer dizer para o Senhor: "Senhor, me dá mais fome. Senhor, me dá mais desejo pelo Senhor. Senhor, eu quero que 2023 seja um ano da visitação da Tua presença." Se você é uma dessas pessoas, fica de pé no seu lugar, eu quero orar contigo. A a gente vai firmar votos diante do Senhor. A gente vai falar: Senhor, eu anseio a tua face. Eu anseio o Senhor mais do que tudo. Eu quero agora que você fique o mais livre possível. A gente está sentado à mesa com os irmãos agora. Feche seus olhos. Se você quiser, levante suas mãos, ajoelhe. Você pode fazer o que você quiser, mas a gente vai praticar essa palavra agora. E eu quero que você comece a levantar palavras de exaltação ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Esse é o povo de Deus. E agora nós vamos buscar a face dele juntos. E eu quero agora que você comece a entregar tudo. Comece a dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua visitação. Clame com intensidade. Clame com fome. Clame com desejo pelo Senhor. Deus amado, a minha oração agora é que o Senhor responda à fome dos meus irmãos. E que nesse instante o teu Espírito seja derramado nesse lugar. Senhor, nós te damos liberdade aqui. Espírito Santo, sopra nesse lugar. Deus amado, acende o seu fogo aqui agora. Nós queremos responder aquilo que existe no Senhor, com fome, Senhor, com desejo, Senhor. Nós te damos as nossas palavras, o nosso louvor, Senhor, e firmamos compromissos diante de ti, Pai. Nós não daremos descanso aos nossos olhos enquanto nós não provarmos a sua glória. Espírito Santo, vem nesse lugar, Senhor Jesus. Vem, clame, clame pelo Senhor, clame em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Senhor.